sempre uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Hoje nós trouxemos uma mata de casa, junto com o meu companheiro Paulinho aqui, que é meu chefe de gabinete.
Topetudo.
Topetudo, mas tem que ser, né? Essa é a boa receita para ele não ficar lavado, né?
Verdade.
Mas olha, nós tivemos então, na semana passada, aquela programação que foi anunciada aqui pela rádio, que foi uma grande mobilização. Eu quero já de antemão agradecer aí a todos os gestores municipais da nossa região. Nós tivemos a representação de 16 dos nossos 19 municípios lá em Brasília, e essa foi uma média de todo o Rio Grande. Nós tivemos em mais de 400 prefeitos ou vice-prefeitos nessa grande mobilização. Porque aquele cenário de estar toda a imprensa, todo o Brasil voltado para o Rio Grande do Sul, ele já passou. Então nós precisamos fazer com que o resto do Brasil enxergue que no Rio Grande do Sul a situação ela é de calamidade, a situação é muito difícil, né? A gente está sentindo nos municípios aqui da nossa região, que é a parte alta do estado, né? Nós não tivemos alagamentos, né? Mas a gente está sofrendo muito com a queda de arrecadação, principalmente do ICMS. Já chegou a beirar, teve repasses que chegou a 40%, está ficando numa média queda de 30%, Ademar. Claro que com o passar dos meses, essa queda ela tende a diminuir, né? Porque as coisas vão voltando, mas a gente entende de que muito daquelas indústrias, daquelas áreas altamente produtivas que foram atingidas, elas vão levar um período bastante grande. E algumas se perdeu tudo, né? Então a gente vai ter queda de arrecadação durante esse ano, durante o ano que vem vai ter essa queda, e a gente fica muito preocupado porque a gente já vem de uma outra situação difícil que foi a grande seca do ano passado, que impactou uma região produtiva. A gente fala de Rio Grande, mas mais propriamente aqui do nosso lugar, da nossa região, Ademar, é a agricultura que sustenta, é a base, né, dessa região. Então a gente vem com a queda dessa seca, que já estava dando um impacto de 12% a menos no ICMS, né? E agora mais a questão da enchente. Então nós, como gestores municipais, temos que nos organizar e pleitear, e lutar. Porque se não lutar, a gente já falou na outra entrevista aqui, que se não houver pressão, nada vai acontecer. Então foi muito positivo todo esse movimento lá em Brasília. Nós tivemos audiências junto ao Senado Federal, onde não coube todo o pessoal que nós tínhamos na mobilização dentro do Senado, então o plenário ficou extremamente cheio, né? O mesmo aconteceu na Câmara dos Deputados, lotamos lá o plenário, o auditório onde foi feito então um grande trabalho. Depois teve toda uma militância junto aos parlamentares, e é importante dizer que não é só os parlamentares gaúchos. Hoje a grande meta é convencer o restante do Brasil, então tem políticos de mais 26 estados os quais nós temos que convencer. Mas tivemos também uma grande reunião na Confederação Nacional dos Municípios, onde teve os ministros do governo Lula lá presente. Tivemos presente também o pessoal que representa a situação e a oposição. Claro que teve debates bastante acalorados, daqueles que dizem que está tudo errado, outros dizem que está tudo certo, mas o que a gente entende é o seguinte, que os municípios estão passando por uma grande dificuldade, fazendo tudo o que pode. Você pode pegar o exemplo aqui da nossa região, todos os municípios praticamente encaminharam ajuda humanitária, medicamento, doações, maquinários para atender os nossos irmãos ali da região dos vales e da região metropolitana, fazendo o que pode, né? Deixando muitas vezes de lado o serviço aqui, que está algumas coisas atrasadas, para ajudar nossos irmãos lá que estavam precisando mais. Passou esse momento, vem a questão da reconstrução. E a gente tem que estar junto, porque muitas vezes vem os anúncios, mas existe uma burocracia muito grande. Essa burocracia ela tem que ser deixada de lado, porque os políticos, os prefeitos que eu conheço, Ademar, salvo exceções, são tudo pessoas assim que querem o bem das suas comunidades. Então existe uma desconfiança muito grande com relação a desvio de finalidade, desvio financeiro. Poxa, aonde a gente vê todo dia desvio é lá em Brasília, não é nos municípios. A grande maioria dos municípios o pessoal está se sacrificando e fazendo sua parte dia a dia. O Estado também do Rio Grande do Sul tem feito muito a sua parte, a gente tem falado, é o dinheiro que chegou mais rápido da Defesa Civil, foi por parte do Estado, está na conta, os municípios já estão trabalhando, só que não é suficiente. E quem detém o poder de endividamento, o poder de mandar dinheiro para essa reconstrução, para apaziguar toda essa situação, que são milhares de empregos que estamos perdendo, né? Muitas pessoas migrando para outros estados, principalmente das regiões mais populosas, né? Região metropolitana e dos vales, o pessoal está indo para Santa Catarina, Paraná e outros estados, né? Se estabelecer. E isso, essa conta, ela tende a aumentar, porque nós precisamos da geração de trabalho. Se as empresas aqui não têm trabalhadores, elas vão buscar em outros lugares. Então, nós precisamos restabelecer essa situação. E aquilo que nós pleiteamos em Brasília, os pleitos principais, que muito bem tu narrou aqui para nós, que é a prorrogação das dívidas, seja previdenciária, a questão do pagamento dos precatórios, a renegociação das dívidas agrícolas, onde a gente tem lutado muito, já existe um projeto de lei buscando a anistia, né? A anistia não é nem renegociação, o perdão dessas dívidas agrícolas, né? Claro, para aqueles que foram atingidos comprovadamente, porque a gente sabe de pessoas, produtores, que colheram super bem, né? Então, não tem como nós temos que beneficiar aqueles que de fato foram atingidos, né? Para nós não termos aqui um problema. E com relação aos municípios, Ademar, nós temos então essa queda de ICMS, que nós já viemos de um grande problema recente, que foi quando o governo federal desonerou os combustíveis, tirando o ICMS dos combustíveis, ele tirou receita dos municípios e da União, do Estado, aliás. Ou seja, ele concedeu um benefício com dinheiro que não era dele. Isso daí a gente. Aí o governo federal, ano passado, no início do ano, através de um pleito dos gestores municipais, ele apresentou, né, um projeto de compensação daquelas perdas. Então, que ficou escalonado no ano de 23 alguma coisa, 24 um pouquinho e 25 o restante. Então, já temos aqui uma vitória, Ademar. Aquilo que era para entrar no ano que vem, 2025, referente a essas perdas do ICMS do combustível, já temos, né, o aval do governo federal, que eles vão repor agora nos próximos meses. Então vai entrar esse ano. Já dá uma mitigada nessas perdas, né? Aí nós estávamos pleiteando um FPM extra para todos os municípios gaúchos, porque aqueles que estão em situação de calamidade, que é na casa aí de 80 municípios, eles já receberam esse FPM extra. Então nós estamos agora pleiteando para que os mais de 400 municípios que não receberam, recebam esse FPM extra. Claro, isso daqui depende de uma PEC, uma emenda constitucional, tem um trâmite. Aí a questão do parcelamento previdenciário já tem uma autorização, mas essa medida, eu na condição de presidente aqui da nossa MUNOR, eu julgo que ela é de não se usar, porque você vai estar fazendo uma rolagem de dívida, jogando para frente. Então, a nossa orientação aqui na região é de que os prefeitos não façam uso desse instrumento, a não ser que estejam numa situação extremamente complicada, né? E com relação ao às perdas de ICMS agora provenientes da enchente, Ademar, nós estamos pleiteando uma medida igual à que foi feita na época da Covid, que foi com relação ao FPM. Então, tudo isso daqui ainda não se tem uma resposta do governo do Estado, do governo federal, aliás. Mas o que eu trago aqui de importante, Ademar? De que ontem a gente recebeu uma mensagem, um SMS, deve ter vindo para todos os prefeitos, no dia 16 e 17, agora nós temos o Congresso de Inverno da FAMURS, né, lá em Porto Alegre, onde o tema vai ser reconstruir é acreditar no novo. Então, o governo federal encaminhou para nós ontem esse SMS dizendo que haverá no Congresso anúncios, então, proveniente do movimento da marcha dos prefeitos a Brasília, dos prefeitos aqui do Rio Grande na semana passada. Então, com
surtiu efeito.
Certamente, porque o movimento foi muito grande, muito bem organizado, sabe? Se uniu as pessoas, assim, porque o que se luta agora, e é muito importante nós falar para o nosso ouvinte, Nós não estamos aqui para brigar com direita e esquerda, isso daí, ninguém ganha nada com isso daí. Nós estamos numa situação extremamente difícil e nós temos que lutar pelo nosso Rio Grande. Ah, o senhor pode questionar, mas dá nem Capão Bonito ou Lagoa. Não, o estado é um só. Nós temos que lutar pelos 497. Porque o Rio, no final das contas, não adianta um prosperar e a maioria ficar para trás. Nós precisamos crescer juntos, então por isso da luta dessa unidade em prol dos municípios. E como a gente vem falando, vai surgir efeito. Já temos então duas situações, que é a questão previdenciária, que está já ok, e temos também a antecipação desse ICMS, que seria da compensação dos combustíveis, que era para 2025, ela vai entrar agora nos próximos dias. Ainda não tenho a data, mas assim que a gente tiver, a gente já passa para toda a imprensa, porque é importante nós restabelecermos, porque os nossos prefeitos da região, Ademar, inclusive eu, todo mundo está segurando investimento. Tu tem queda da arrecadação, tu tem que frear. Porque as contas, esse é um ano de eleição, daqui 90 dias tem uma eleição, escolha de um novo prefeito, e nós temos que entregar os municípios em 31 de dezembro em condições, tudo organizadinho, contas pagas, tudo bonitinho, para que a próxima gestão faça o seu melhor.
Essa questão da antecipação de ICMS, no caso. Aliás, tivemos uma audiência da qual participou o governo do estado, OAB estadual, com o ministro Fux, e lá duas medidas foram anunciadas: antecipação do ICMS de 2025 e também antecipação dos precatórios. Vale a pena essa medida de antecipação, porque o município recebe agora, mas lá adiante deixa de receber.
A gente sempre faz aquela ressalva para os prefeitos. Busque não antecipar, busque não fazer endividamento, porque a gente está, como a gente fala, num encerramento de mandato, mas vai depender das contas públicas de cada município. Por exemplo, na questão previdenciária, nós temos município, principalmente os maiores, Ademar, com um problema seríssimo. Sim. Na previdência. Então, esses aí, talvez é uma boa solução. Mas para os mais pequenos, que é a grande maioria, a gente orienta que não façam isso.
Sim.
Porque é rolagem de dívida, vai pagar juro depois. Então, o que, que se busca, que a gente defende? É a recomposição. É o governo federal. Ah, daí ele joga lá para o Congresso. Mas o governo federal, ele tem um instrumento que se chama medida provisória. Ele pode fazer isso a qualquer momento. Né? Depois vai passar lá pela Câmara, pelo Senado, para que essa medida provisória em 120 dias ela vire lei. Mas ele pode fazer isso na caneta, né? Então é só ter a sensibilidade, e a gente percebe uma disputa política, e nós temos que evitar essa disputa política a toda maneira, porque Sim. Nós estamos defendendo aqui a bandeira do Rio Grande e não do partido A ou B.
Exatamente. Exato. Como é que funciona essa antecipação dos precatórios, prefeito Felipe?
Na verdade, os precatórios, Ademar, ele é o endividamento público, proveniente geralmente de processos judiciais onde a fazenda pública é condenada, né? Então, os municípios, assim como tem a receber, também tem a pagar. A questão dos precatórios está se autorizando, né, não fazer o pagamento esse ano. Jogar para frente esses pagamentos. Ele não é uma antecipação, na verdade, é uma postergação dos prazos, né, de pagamento dos precatórios, que são as dívidas públicas provenientes de sentenças judiciais.
Ah, sim.
E tem, a gente imagina que os municípios maiores também, todos eles têm uma grande dívida de precatórios, né? Porque toda hora tem um processo aqui, um ali, é a vida do ente público. Muitas vezes, é uma ação trabalhista, é ação de uma empresa, é uma ação, daqui a pouco, de uma empresa que está buscando uma restituição tributária. Então, é da vida do município, toda hora tem algum processo aqui e ali, que é justo, né? E cabe sempre ao juizado, então está se fazendo a postergação dessas dívidas de precatório.
Agora, no dia 17, se eu não estou enganado, tem uma reunião da FAMURS. Já se poderá ter novidades.
Foi aquilo que eu lhe falei antes. É dentro do Congresso de Inverno, que é em Porto Alegre, dia 16 e 17, a semana que vem. E eu acredito que vai ter bons anúncios lá. Uhum. Porque a mobilização foi muito grande. A gente conseguiu criar uma unidade.
Foi bem organizada e bem fundamentada.
com certeza. E nós tivemos, inclusive, o governador, você veja bem, o governador estava nas manifestações, os seus secretariados, os deputados estaduais do Rio Grande do Sul, muitos estavam lá, a bancada gaúcha, os 31 deputados, os 3 senadores atuantes, participando daquelas demandas, porque a gente convidou muitos deputados nos eventos de outros estados, senadores de outros estados, ministros de governo, para que se crie uma sensibilização daquilo que está acontecendo aqui no Rio Grande. E uma outra situação que está sendo criada é a questão da PEC da autoridade climática. Então, Ademar, esse fato, esse evento que climático, esse desastre, que é o maior desastre da história do Brasil e um dos maiores desastres climáticos do planeta até o momento. Hoje os danos daqui das enchentes no Rio Grande do Sul é maior que o furacão Katrina nos Estados Unidos, né? Então é algo gigantesco. E isso tudo vem o desastre para nos alertar de que o clima mudou, que então está sendo construída políticas públicas, até mesmo um consórcio de municípios a nível nacional, porque se acontecer um grande problema lá no Acre, lá em Alagoas, em outras partes, a nação ela tenha um fundo com participação de todos os entes para estar injetando na hora dinheiro para reconstrução e mitigação daqueles problemas que lá ocorreram. Nós tivemos por duas vezes a criação desse tipo de fundo aqui no Brasil, mas nenhuma vez funcionou. Uma vez foi na final da década de 60, ainda no governo militar, que foi criado, não sei o que aconteceu na época, foi criado, mas nem um real foi colocado lá. E agora, em torno de 10 anos atrás, quando teve aquele número expressivo de mortes no Rio de Janeiro, na região de Nova Petrópolis, de Petrópolis, aliás, que morreram mais de 900 pessoas por causa das enxurradas lá, foi criado mais uma vez, mas foi criado, é aquilo que a gente alerta, no momento, e não foi colocado também nenhum real nesse fundo. Ou seja, o que a gente traz aqui e destaca? Passou a enchente, aí vai caindo no esquecimento. Verdade. Vai caindo no esquecimento, só que a reconstrução é necessária, obras de prevenção são necessárias, e essas obras de prevenção são multimilionárias, né, os valores que se precisa para se evitar isso, porque precisa sim evitar as catástrofes. Nós tem cidades que terão que ter bairros, muita coisa mudado de lugar, então você veja bem, não. O pessoal pensa assim, é comprar um terreno, tem que comprar o terreno, tem que fazer drenagem, tem que colocar energia, tem que colocar pavimentação, tem que deslocar a escola, tem que deslocar lá uma unidade de saúde. Não é simples, é muito dinheiro envolvido.
É.
E por isso que precisa dessa mobilização permanente. Até o alerto aqui.
Veja o caso específico do Rio Grande do Sul. É uma sucessão de desastres naturais. Tivemos 2, 3 enchentes, não falando a questão da Covid, que afetou aí a todos, né? Todos os estados, todos os países, algo mundial. Mas depois o Rio Grande do Sul especificamente teve no mínimo duas estiagens severas. Depois alagamento, enchente no ano passado. Esse ano então a maior de toda a história do Rio Grande do Sul.
E tu veja bem, né, Ademar, toda hora aumentando, né? Você veja bem, nós em 4 anos, menos de 4 anos, pegar todas essas pancadas, levantou a cabeça, é nocauteado. Então você veja, vem a Covid ali, que 2019-20 foi um negócio terrível, nunca visto, né? Então a gente perdeu muita gente, né? Mas quando passou a Covid, as empresas estavam lá, os postos de trabalho estavam lá. E agora não estão mais. Então é diferente. Tem uma situação bem grave aí para o nosso estado. Aí veio 2 secas seguidas, né, judiando o nosso pessoal da agricultura. Nós tivemos a primeira, até que a questão dos preços, ela acabou equilibrando, né, colheu pouco, mas o preço ele estava bastante alto, né, então acabou compensando as perdas de produtividade. E agora a gente vem com outra seca, e aí as enchentes. Teve lugar, tem regiões do estado, né, que a questão das cheias, a cada 2, 3 meses, deu 3 enchentes, uma a cada 2 meses uma enchente. Como que esse pessoal está? E esse pessoal são gaúchos e gaúchas que estão lá e precisam que o Estado se fortaleça novamente para estar dando assistência. São milhares de moradias que são necessárias. E da onde que vai sair esse dinheiro?
Verdade.
Tem que vir da União.
Verdade. Obrigado, prefeito.
Ademar, mais uma vez, eu que agradeço aqui a oportunidade. Dizer que estamos trabalhando firmes e fortes aí em nome da nossa grande região. Os prefeitos sempre pegando junto, né? Todo mundo participando, porque nós precisamos entregar resultado para quem precisa, que é a nossa população. E não é com enchente, com Covid, que isso daí nós não se entregamos até agora e não vamos se entregar.
Jamais.
Vamos apelhar até o último suspiro.